Bom dia. Podemos dar início à nossa reunião. Nós temos várias iniciativas legislativas. Temos uma primeira que foi distribuída. Foi distribuída à primeira comissão e à quinta, à COFAP. Que é o projeto de lei do Partido Socialista 809/12, que consagra o princípio da transparência ativa em toda a administração pública. E eu perguntava. Há algum dos senhores deputados que possa falar, que me digam se quem é o seu deputado que poderá ficar com esta iniciativa legislativa? Pois, eu percebi, por isso me interrompi três vezes aquilo que estava a dizer. E agora vou repetir, não é? Uma iniciativa legislativa consagra o princípio da transparência ativa em toda a administração pública.
A iniciativa é?
É esta.
Transparência ativa.
PS. Transparência ativa em toda a administração pública.
Só por isso.
O primeiro a oferecer-se voluntariamente foi o deputado Paulo Rios. Deputado Paulo Rios, muito obrigado. Fica distribuído. Temos do Bloco de Esquerda reforço e proteção das mulheres grávidas, 10ª comissão com conexão com a primeira. Igualdade na parentalidade, 10ª comissão com conexão com a primeira. Reforço dos direitos de maternidade e paternidade, 10ª comissão em conexão com a primeira. Portanto, pedirão pareceres depois à primeira, se assim me entenderem. Sra. Deputada Francisca Almeida, faz favor.
A Sra. Deputada Paula Cardoso manifestou-me interesse em fazer os relatórios relativamente a esses projetos. Os pareceres, se não houver.
Muito bem.
E não sei se o Sr. Presidente apresentou-os conjuntamente, não sei se há interesse em fazer um parecer conjunto.
Não, é se for pedido.
Ah, se for
quando
pedido.
Nos for pedido, okay. Depois terei em conta o nome do Sr. Deputado Paula Cardoso. Não, ainda não. Temos agora a apreciação e a votação de pareceres sobre iniciativas legislativas. Projeto de Lei 772/12 do Partido Socialista, relativo à alteração do Código Penal. Sra. Deputada Francisca Almeida, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. É um parecer eminentemente factual. Tem a ver com o projeto de lei 772/12, apresentado por um grupo de deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista, que procede à alteração do Código Penal, cumprindo o disposto na Convenção do Conselho da Europa para a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais, que corresponde à Convenção de Lanzarote. No fundo, aquilo que o projeto de lei pretende é, de acordo com o Partido Socialista, dar cumprimento às recomendações em matéria penal decorrentes da Convenção do Conselho da Europa para a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais, assinada em Lanzarote, em 25 de outubro de 2007. Diz o Partido Socialista na sua exposição de motivos que, apesar de reconhecer a generalidade das recomendações relativas à proteção dos menores contra a exploração sexual e os abusos sexuais já encontram expressão normativa no nosso ordenamento jurídico interno, os proponentes consideram ser possível identificar condutas que ainda não estão jurídico ou penalmente tuteladas ou que assumiram na nossa comunidade uma maior censura ético-social e que, nessa medida, justificam as presentes alterações. Há um conjunto alargado de alterações e eu permitia-me, todas elas estão identificadas no parecer, e eu permitia-me destacar as seguintes. A punição da tentativa do crime de abuso sexual de menores dependentes é um aditamento ao número 4 do artigo 172 do Código Penal e do crime de atos sexuais com adolescentes, neste último caso com exceção do crime previsto no número 3 do artigo 173. a eliminação do inciso sendo maior, previsto no artigo 173, relativo ao crime de atos sexuais com adolescentes, e a criminalização das condutas previstas no número 3 do artigo 171, relativamente a menor entre os 14 e os 16 anos, punindo-as com prisão até um ano ou com pena de multa. A criminalização como pornografia de menores, punível com pena de prisão de 1 a 5 anos, dá assistência a espetáculo pornográfico que envolva menores. E ainda a inclusão do crime de pornografia de menores, no crime de pornografia de menores, perdão, da definição de pornografia de menores constante do número 2 do artigo 20 da Convenção de Lanzarote. Creio que importa referir que ainda antes da ratificação da Convenção de Lanzarote, a Lei 103/2009 veio estabelecer medidas de proteção de menores em cumprimento do artigo 5º da Convenção, criando nomeadamente um regime de aferição de idoneidade no acesso a funções que envolvam contacto regular com menores. E refira-se ainda que as últimas alterações introduzidas ao Código Penal em matéria de crimes contra a autodeterminação sexual efetuou-se na revisão de 2007, operada na Lei número 59/2007, a qual foi aprovada em votação final global com os votos a favor do PS e do PST e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. De referir, por último, a existência da Diretiva número 2011/92 da União Europeia, do Parlamento e do Conselho, relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, cuja transposição, a par do cumprimento decorrente da Convenção de Lanzarote, foi aprovada no Conselho de Ministros do passado dia 12 de março de 2015. Trata-se da proposta, que creio entrará a breve trecho no Parlamento, que procede à alteração do Código Penal, tornando mais eficaz o combate ao abuso sexual e à exploração sexual de crianças e à pornografia infantil. Deixarei a minha opinião, reservarei para o debate em plenário e, portanto, deixarei como conclusões as seguintes. O PS apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 772/12, que mais uma vez detalho. Esta iniciativa pretende dar cumprimento às recomendações em matéria penal decorrentes da Convenção do Conselho da Europa para a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais assinada em Lanzarote em 25 de outubro de 2007. Nesse sentido, propõe alterações aos artigos 171, 172, 173, 176 e 177 do Código Penal e, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei reúne requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada Elsa Peixe, faz favor.
Sr. Presidente, só para agradecer e saudar a Sra. Deputada pelo rigor do relatório e pela objetividade, trata-se de facto de uma matéria muito importante. Gostávamos muito de saber a opinião do PST sobre esta matéria, mas obviamente estaremos expectantes e discuti-la-emos depois em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo outras intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação do parecer sobre o projeto de lei 774/12, igualmente do Partido Socialista, relativo a ordens honoríficas portuguesas. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto de lei aprova, no fundo, consiste na primeira alteração à Lei 5/2011, 2 de março, que aprova a Lei das Ordens Honoríficas Portuguesas, integrando a Ordem de Camões no âmbito das Ordens Nacionais. No fundo, o que esta iniciativa legislativa propõe é, de facto, nesta alteração, integrar no quadro das Ordens Honoríficas Portuguesas a Ordem de Camões, criada em 85 e que nunca foi regulamentada. Recordam também os subscritores do projeto que, apesar da legislação sobre as Ordens Honoríficas Portuguesas ter sido revista em 2011, sendo integradas todas elas num único diploma, permaneceu ainda por integrar neste mesmo quadro a Ordem de Camões. Esta ordem honorífica visa distinguir e galardoar serviços relevantes prestados por pessoas singulares ou coletivas nacionais ou estrangeiras à cultura portuguesa, projeção no mundo, conservação dos laços dos imigrantes com a mãe pátria, à promoção da língua portuguesa e à intensificação das relações culturais entre os povos e as comunidades que se exprimem em português. Entendem os subscritores que o regime legal da Ordem de Camões carece de revitalização, pelo que propõem a sua integração, abrindo o caminho a uma concessão de reconhecimento reconhecimento a personalidades e instituições que se destaquem na projeção da língua portuguesa no mundo. Deste modo, a iniciativa em análise vai passar a integrar na lei das ordens honoríficas, a Ordem de Camões, prevendo o seu local na relação de precedência em relação às demais ordens que dela consta e editando à lei as normas jurídicas necessárias à sua concessão, fazendo-se aqui uma breve exposição desses mesmos aditamentos. Procede também a um breve enquadramento legal, especificando novamente aquilo que no fundo em síntese consta da lei de 2011 e da lei de 85 referente especificamente à Ordem de Camões. Enfim, julgo que a apresentação está feita, o relator exime-se nesta sede de exprimir a sua opinião, sendo de parecer que o projeto de lei do Partido Socialista reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a discussão e votação na especialidade de iniciativas legislativas. Temos uma primeira que é a proposta de lei 271/12, relativo aos direitos processuais das pessoas e aplicação do princípio do reconhecimento mútuo. Portanto... Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Era para a bancada enfim, que nós propomos uma alteração, duas pequenas alterações relativamente ao artigo 12º-A da proposta. No caso concreto, Sr. Presidente, será a eliminação da expressão ou não pronúncia.
Só um pedido, Sr. João. 12º-A, número?
Perdão? Não, peço desculpa. Não, este é 12º, é que é o 12º, 12º-A. Portanto, é 12º, a linha C, número 1.
Número 1, a linha C, sim.
Então, será a eliminação da expressão ou não pronúncia na parte final desta alínea C. Só um segundo, perdão. Só acaba em arquivamento, exatamente, Sr. Deputado. Não entendi.
Não, é 12A.
É o 12º.
É 12A ou 12º?
Não, 12º.
Ah, 12º.
É, na linha C, acaba em arquivamento. Sim. E suprime-se ou não pronúncia.
A proposta é retirar ou não pronúncia. Não é?
Exatamente.
Terminar em arquivamento.
Exatamente, Sr. Presidente.
Pois é.
Sim. Depois, uma outra alteração, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é relativamente na linha D, número 1, do artigo 12º-A. Agora sim, 12º-A.
A linha D.
Na terceira linha...
Sim.
Acrescentar-se-á, ou propõe-se o acrescentamento, da expressão de imediato entre as palavras informada e do direito. E a expressão do direito.
Informada de imediato do direito.
E, portanto, será... não foi notificada pessoalmente a decisão ou na sequência da sua entrega ao Estado de emissão é expressamente informada de imediato. É na linha D, D do artigo 12º-A. Gostaria apenas de dizer, Sr. Presidente, que estas duas alterações resultam do parecer que nos foi feito chegar pela Sra. Mestre Vânia Costa Ramos. Ela designa-o por estudo parecer. As duas alterações resultam, quanto à expressão, de imediato surge na página 3 desse parecer. E quanto à outra expressão, aparece na página 9ª, com as devidas justificações constantes do parecer técnico, que se agradece porque muito contribuiu para o esclarecimento e, evidentemente, para os nossos trabalhos parlamentares. De resto, pela primeira vez que eu conheço, luto voluntário, penso que para, conforme nele se refere, do ponto extenso, muito extenso, são cerca de 30 páginas, como todos sabemos, e que, com citação da jurisprudência, no caso de mesmo acórdãos do Tribunal de Justiça e do Tribunal dos Direitos do Homem, e que nos convenceram da justeza e da bondade destas alterações. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Vamos então fazer a discussão e votação. Depois votaremos também essas alterações em devido... Ah, Sr. Deputado Pita, já faz o...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, este parecer que foi referenciado trouxe-nos aqui uma necessidade de uma reflexão mais profunda, porque as propostas que o Sr. Deputado apresentou, com as quais, aliás, estamos de acordo, são muito minimalistas, diria, em relação àquilo que o parecer, aos problemas diversos que o parecer levanta no âmbito desta legislação. E nós não nos sentimos realmente muito confortáveis com esta visão, diria, muito mínima, né, sobre as questões que são levantadas, porque acaba por não se atender nem se aprofundar diversas questões muito complexas e eventualmente importantes que são aqui apresentadas. Sinceramente, nós, estando aqui nesta situação um pouco duvidosa em relação a isto, faço ao parecer, ficaríamos mais confortáveis se isto pudesse ser aprofundado. E esse aprofundamento, quanto a nós, dificilmente se faz neste ping-pong das propostas de alteração, mas isto carecia talvez de uma visão conjunta, talvez um grupo de trabalho, um ou dois deputados que pudessem olhar para isto por uma semana mais profundamente e talvez pudessem melhorar bastante as propostas que estão em cima da mesa. Nós queríamos suscitar, faça aparecer esta questão.
Muito obrigado. Eu concordo com o princípio, uma vez que acho que o parecer que nos chegou tem uma mais-valia muito interessante. Mas acontece que já houve um adiamento de uma semana, não é? E, portanto, durante esta semana, esse trabalho podia, e se calhar devia ter sido feito. No entanto, Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O certo é que foram feitas já várias reflexões, houve uma proposta de alteração da maioria. Realmente demorou-se uma semana para melhor estudar esta matéria. Analisada por parte da bancada do Partido Social Democrata, nós concluímos que a proposta, com as alterações e com estas novas alterações, satisfaz plenamente as objeções. As objeções não, as sugestões que aqui foram deixadas no parecer técnico. E, portanto, recordo que o prazo de transposição da decisão quadro já há muito se encontra esgotado e, portanto, há urgência e premência nesta situação. Não se pode dizer que nós não tivemos já uma semana para analisar esta circunstância, portanto, a bancada propõe que se passe de imediato à votação.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos então proceder à votação. Só temos propostas de alteração. Sr. Deputado Pita Meja.
Sr. Presidente, assim se fará, porque a maioria é a maioria. Nós fixarmos-nos numa, face a isso, numa posição de abstenção em relação a todas as propostas.
Muito bem. Já temos a votação do Partido Socialista, que é de abstenção. Temos a votação do PSD e CDS-PP, que é a favor. Falta-nos a votação do PCP. Sr. António Filipe.
Sr. Presidente, é de abstenção, mas já era antes deste incidente criado hoje.
Há aqui uma pequena variante, não é? Srs. Deputados, portanto, relativamente às propostas de alteração, isto é só às propostas de alteração? Não. Relativamente às propostas de alteração e às propostas de alteração e à proposta de lei, às normas da proposta de lei que não são objeto de alteração, temos os votos favoráveis do PSD, CDS, PP, temos a abstenção do Partido Socialista e do PCP. Portanto, podemos dar como certas estas votações e damos como encerrada a votação deste diploma. E está então votado. Temos agora a proposta de lei 272/12, que estabelece o regime jurídico de emissão e o reconhecimento e fiscalização das decisões sobre medidas de coação em alternativa. É isto?
À prisão preventiva.
À prisão preventiva. Mas é isto? São estas duas. Senhores deputados, só há duas propostas de alteração dos grupos parlamentares do PSD e do SPP. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz favor.
Se me permitir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de sugerir, adicionalmente às propostas que já foram entregues por escrito, que se alterasse de forma também a dar resposta aqui ao parecer da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, alterar o número 2 do artigo 8º, no sentido de ser substituída a referência à lei número 65 de 2003 pela referência à decisão quadro número 2009/829-JAI. É uma sugestão que nos é feita e que nos pareceu ser de acolher.
Muito bem. Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta proposta de lei tem a mesma história da anterior. Aliás, o parecer da Faculdade é sobre as duas em conjunto. Portanto, a nossa posição é exatamente igual à anterior.
A de posição do PCP?
Mantém-se. É idêntica à do diploma anterior.
Muito bem. Então, Srs. Deputados, podemos dar como adquirido relativamente às propostas de alteração propostas pelo PSD, CDS, PP e ao diploma propriamente dito, à proposta de lei, as votações serão as seguintes. Votos favoráveis do PSD, CDS, PP, abstenção do Partido Socialista e do PCP. Podemos dar como adquiridas estas votações. Está encerrada então as votações nestes termos e, portanto, ambos aprovados. Temos agora, portanto, abstenção e votação de um requerimento apresentado pelo PSD, CDS, pelo CDS. Ah, falta-nos ainda, pois é. 274/12, para discussão e votação, que tem a ver com o registro criminal dos Estados-membros e respectivas informações. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz...
Presidente, antes de votarmos, também no sentido justamente dar resposta ao parecer da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sugerir as seguintes alterações. No artigo 10º, número 6, aditar ao inciso final ou a outra finalidade que o certificado, para que o certificado é requerido, é justamente aquilo que se sugere no parecer. Corrigir um lapso no artigo 14, número 3. No artigo 10º, número 6. Há um lapso manifesto, e agora não tem diretamente a ver com o parecer, no artigo 14, número 3, onde se lê... Vamos por partes, são aqui três alterações. A primeira, no artigo 10º, número 6, aditar um inciso final ou a outra finalidade para que o certificado é requerido. Ou a outra finalidade para que o certificado é requerido. Número 6 da 274.
exercer outra finalidade.
Ou outra finalidade para que o certificado é requerido. No artigo 14, número 3, onde se lê 3...
No artigo 14, é só chegar lá, só... artigo 14, número 3.
Onde se lê 3, deve ler-se anterior, número 2. Com as alterações, peço perdão, com as alterações conjugadas com a proposta de alteração do PSD, por lapso não se... sim, isto integra, no fundo, a proposta de alteração.
E a última,
alterar o artigo 39A, número 1.
39A,
acrescentando o inciso final... exceto em situações de ameaça iminente e grave para a segurança pública. Exceto em situações de ameaça iminente e grave para a segurança pública.
É o posto também no final da pergunta.
Sim, exatamente. No fundo é transpor para o número 2. Transpor para o número 1, que já consta do número 2.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se podemos votar. Sr. Deputado Pita Meixa.
Então, ia solicitar a votação separada de certos artigos. Vou dizer quais são. Portanto, o artigo 8º, número 2, a linha A, o artigo 10º, esta proposta agora acabada de fazer, do 10º, número 6, não é? 6. O artigo, isto é tão grande, dá várias voltas. 11º, número 5, aqui há duas propostas de alteração diferentes. Artigo 13º, número 1, e artigo 15º, a linha A, a linha, número 2, a linha A, 15º, número 2, a linha A. Artigo 18º, número 3. E artigo 39º, números 1 e 2. E artigo 40º, número 1. E é tudo. Santinho.
Vamos votar da própria proposta de lei, artigo 8º, número 2, a linha A. Quem vota a favor... Não, peço desculpa, eu digo sempre ao contrário para não estar... Quem vota contra, PS. Quem se abstém, PCP. Votos favoráveis, PSD, CDS, PP. Portanto, aprovado. E agora temos o artigo 10º. Tem propostas de alteração do Bloco de Esquerda ao número... Sim. Ao número 6. E... E juntamos? Então vamos votar. A proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao número 6, sem o aditamento ainda aqui mencionado pelo PSD, CDS, PP. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis, Partido Socialista. Agora vamos votar o número 6 da proposta de lei com o aditamento proposto pelo CDS, PSD, CDS, PP. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Partido Comunista Português. Votos favoráveis, PSD, CDS, PP. Portanto, aprovado. Agora, artigo 11º. O artigo 11º tem alterações do PSD, CDS e do Bloco de Esquerda. Vamos votar artigo 11º, linha A, B, C, propostas de alteração do PSD, CDS, PP. Sim. A, B, C e número 6. Faz uma alteração também. 3 anos. Quer separar? Então vamos votar primeiro. 11º, número 1, alíneas A, B, C. Proposta de alteração do PSD, CDS, PP. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis dos restantes. Agora o número 6 do mesmo dispositivo legal. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis e, portanto, aprovado. Agora vamos votar as propostas de alteração ao artigo 11º, apresentada. Sim, fica prejudicado. Fica prejudicada do Bloco de Esquerda. E vamos votar separadamente 11, número 5, a pedido do Partido Socialista, não é isso? Da proposta de lei. Número 5. É, não é? Número 5. Foi o que o Sr. Deputado Pita Meixa me disse. Não, da proposta de lei. Ah, pronto. Então, 11, número 6, vamos votar. Pois, já está, tem razão. Então, pronto, mas já está. Mas já está. Agora, temos então 13, número 1, proposta de alteração do PSD, CDS, PP. É o que vamos votar. Quem vota contra? Quem se... 13. Número 1, proposta de alteração do PSD, CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, aprovado com os votos favoráveis dos restantes. E agora, temos proposta de alteração do Bloco de Esquerda, fica prejudicado. Estamos de acordo. E aqui também no 13, número 1, não é um pedido do PS? Já está. É. Agora, 15. Não, mas tens o 14. 14, artigo 14, proposta de alteração do PSD, CDS, PP. Ao 14, número 2, a linha A e B. E o aditamento a ser aprovado ficará número 2. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP. Aprovado com os votos favoráveis dos restantes. Agora, fica prejudicado o 15, número 2, a linha A, votada à parte. Ou quer votar? Hã? Não, é o 15. Vamos agora ao artigo 15. Há uma proposta de alteração igualmente do PSD-CDS-PP ao número 2, a linha A. Vamos votar. Quem vota contra? A PS. Quem se abstém? PCP. Portanto, votos favoráveis e aprovado. E no 15, o PS pediu a votação em separado da proposta de lei. Foi o que fizemos agora, isso mesmo. Agora vamos ao artigo 18. 16. 16, número 3. Uma proposta de alteração do PSD-CDS-PP. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Portanto, aprovado com os votos dos PSD-CDS-PP. 18. Agora, o 18, número 3. Há uma proposta de alteração do PSD-CDS-PP. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Aprovado com os votos da maioria. Prejudicado também o pedido de votação separada, não é? Temos agora proposta de alteração ao artigo 24, 23, sim, do Bloco de Esquerda, número 2. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP. Votos prováveis do Partido Socialista. Agora temos então o 24, também proposta de alteração do Bloco de Esquerda, relativamente à eliminação de epígrafe. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP. E, portanto, rejeitado. Temos agora a votação do artigo 34, proposta de alteração do PSD, CDS, PP, no sentido da eliminação da epígrafe. Não, de todo ele, isso mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Aprovado com os restantes votos favoráveis. Temos agora uma proposta de alteração ao 39A, número 1, com o aditamento agora feito pela sua deputada Francisca Almeida. E vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Portanto, aprovado com os votos dos restantes forças políticas. E há um pedido do Partido Socialista para votar separadamente o 39, número 1 e 2, não é isso? Vamos votar separadamente o artigo 39, número 1 e 2 da proposta de lei. Da proposta de alteração. Sim. Com o aditamento. Sim. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis e, portanto, aprovados. Temos agora a votação do artigo 40. Temos o número 3, sim. Vamos votar o número 3 do 39A. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis, portanto, aprovado. Temos 40, artigo 40, a proposta de alteração do PSD-CDS-PP ao número 1. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis e, portanto, aprovado. Temos uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao mesmo artigo 40, número 1, que ficará prejudicado. Temos agora o preambular, o artigo 2º. Não, isto é confusão minha. Isto era no anterior. Temos um aditamento na parte final, que é editado o capítulo 8º, disposições finais. Proposta do PSD e da SPP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Votaremos agora todas as outras normas, as não votadas da proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista e Partido Comunista Português. E votos favoráveis do PSD, CDS, PP. Portanto, está feita a votação nos termos acabados de realizar. Agora sim, temos a apreciação e votação de um requerimento apresentado pelo CDS-PP para a audição da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre sobre a situação atual da liberdade religiosa no mundo. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Muito obrigada, Sr. Presidente. Brevemente, até porque o requerimento me parece bastante autoexplicativo naquilo que é o fundamento deste requerimento, de ouvir a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, porque, no fundo, é também procurar colocar no centro da Assembleia da República, no quadro desta comissão e eventualmente em conjunto também com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, aquilo que é efetivamente uma preocupação mundial associada às questões da liberdade religiosa. Esta Fundação tem feito ao longo do tempo um trabalho bastante meritório, que inclusivamente já lhe valeu uma nomeação para o Prémio Sakharov em 2014 e que no fundo também representou o reconhecimento do seu trabalho na defesa e na promoção da liberdade religiosa e de pensamento. O relatório em si é normalmente apresentado de dois em dois anos, o objetivo é no fundo debruçar-nos sobre aquilo que consta deste relatório, que foi apresentado em 2014 e portanto centra-se nesse período entre 2012 e 2014. Não é um relatório que se confina aos casos relativos ao cristianismo, vai muito para além do mesmo. Tem por base 196 países no mundo, reconhece, aliás, um crescendo de atos, nomeadamente no quadro do antissemitismo e da própria islamofobia. Descreve, no fundo, o grau segundo o qual a liberdade religiosa é permitida nestes 196 países, concluindo, o que é altamente preocupante, que existem 81 países que são locais onde, de facto, a liberdade religiosa está inexistente ou em declínio, sendo especialmente preocupante, como todos nós temos a oportunidade de acompanhar, aquilo que se passa no Médio Oriente. No fundo, em Portugal, nós temos que reconhecer que se tem feito um trabalho e avanços muito significativos no domínio da liberdade religiosa, que todos reconhecemos como um direito humano, em correspondência, aliás, com o caráter crescentemente multicultural e até multirreligioso da sociedade portuguesa. Esta matéria é uma matéria que tem vindo a obter também cada vez mais visibilidade e atenção no quadro das Nações Unidas. Nós recentemente tivemos assento no Conselho de Direitos Humanos e também no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, ainda a início deste mês, se debateu um relatório de uma comissão de inquérito relativo à Síria, onde é de facto muito evidente o escalar dos atos de terror, muitas vezes com inspiração religiosa, e que afeta claramente ou maioritariamente crianças e mulheres. E, portanto, por tudo isto, por considerar que esta é uma matéria que deve merecer também ela debate, até por colocar na agenda política uma matéria que, no fundo, não é apenas uma matéria nacional, é uma matéria que deve preocupar toda a comunidade internacional, propõe-se a ouvir, nos termos do requerimento, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, para vir apresentar o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho. Não posso deixar de felicitar por trazer à Comissão uma matéria de tanta relevância como é a da liberdade religiosa. Eu lembro que há uma Comissão para a Liberdade Religiosa em Portugal, cujo primeiro presidente foi o Dr. Mário Soares. Tendo saído o Dr. Mário Soares, tem havido problemas de presidência, porque tem sido mudado sucessivamente, e eu tenho tido alguma dificuldade de ter um interlocutor certo com a Comissão de Liberdade Religiosa. Já tive algumas reuniões, mas depois o Presidente cai e não é substituído a tempo, e parece que neste momento não, acho que até nem terá. Acho que neste momento não terá. Sim, mas depois saiu, depois agora não sei quem será. Mas eu vou renovar o contacto com essa comissão, e este tema não pode de maneira nenhuma ser um tema marginal aos nossos trabalhos, não pode nem deve, não é? Mas obviamente que o requerimento está à discussão de Vossas Excelências. Portanto, não havendo pedidos de intervenção, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. E será feito o contacto para a primeira audição, para iniciarmos esta reflexão. Temos agora a apreciação e votação do parecer acerca da questão da conciliação do exercício do mandato autárquico com o mandato parlamentar. E eu dou a palavra para o efeito à deputada Isabel Moreira. Faz favor, deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pela atipicidade do requerimento, não segui os termos normais de um parecer, isto é, os termos formais que normalmente usamos para projetos de lei, por exemplo. Um senhor deputado à Assembleia da República dirigiu um requerimento, como é sabido, ao Presidente da presente Comissão, dando conta das dificuldades práticas de compatibilizar os mandatos de vereador e de deputado à Assembleia da República. Tais dificuldades, de resto, objeto de intervenção por parte da Sra. Presidente da Assembleia da República e do Sr. Provedor de Justiça, resultam do agendamento das reuniões da Câmara sistematicamente para dia e hora em que funciona o plenário da Assembleia da República. A relatora, ciente de que a Assembleia da República não pode emitir injunções ao poder autárquico, entende, porém, que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias pode emitir um parecer que indique os princípios e direitos constitucionais que estão em causa e os critérios que devem presidir à sua harmonização em caso de conflito. De resto, para que o parecer pudesse revestir de maior utilidade, a relatora procurou inteirar-se de outras situações como as descritas, tendo verificado que, infelizmente, o caso não é único. A título de exemplo, um outro senhor deputado, pertencente a grupo parlamentar distinto, também vereador de uma Câmara distante, encontra-se numa situação análoga. Sirva, portanto, o parecer como enquadramento, caso seja aprovado, de um correto entendimento acerca da harmonização de mandatos. Em primeiro lugar, quer o exercício de mandato de vereador, quer o exercício de mandato de deputado, correspondem ao exercício de mandatos democráticos com previsão constitucional. Não havendo em cada caso que surja para análise qualquer causa de inelegibilidade ou de incompatibilidade, o exercício em simultâneo dos dois mandatos não é mais do que o cumprimento da vontade democrática. Estando em causa dar cumprimento à democracia, a prática desse mesmo cumprimento implica um natural esforço adicional, sobretudo por parte de quem se desloca da Assembleia da República para autarquias muito distantes. Se um cidadão tem de cumprir dois mandatos colegiais distintos, nos termos atrás descritos, é de elementar bom senso ter a expectativa de que a República, através dos seus atores, colabore no sentido de não bloquear na prática o exercício da vontade popular. Seria excessivo e violador da autonomia local que uma lei determinasse a solução, ou melhor, escrevendo as soluções. O que se nos afigura correto é que os órgãos em causa tenham a maturidade republicana de procederem à concordância prática do direito a exercer o mandato parlamentar e do direito a exercer o mandato autárquico. O facto de se conhecer de antemão a agenda da Assembleia da República e de não se verificar o inverso parece dar uma pista suficientemente inteligível no sentido de poder-se apelar aos órgãos de agenda flexível e não ao órgão com regras de funcionamento fixas que, em nome do povo e da democracia, planeie, se possível, as suas reuniões no sentido de permitir, na prática, o exercício pleno do exercício do titular de dois cargos democraticamente firmados. E, portanto, o parecer seria no sentido de repetir o que o Sr. Deputado requereu aqui à Primeira Comissão e concluindo no sentido do último ponto que eu explanei. Portanto, o facto de se conhecer de antemão a agenda da Assembleia da República e de não se verificar o inverso parece dar uma pista suficientemente inteligível no sentido de poder-se apelar aos órgãos de agenda flexível e não ao órgão com regras de funcionamento fixas, que em nome do povo e da democracia, peço desculpa, planeie, se possível, as suas reuniões no sentido de permitir na prática o exercício pleno do exercício do titular de dois cargos democraticamente firmados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Deputado Carlos Abrão Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar a Sra. Deputada pela emissão do parecer, que nos parece que, do ponto de vista jurídico, se enquadra exatamente no papel desta Comissão, desta Primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em relação ao problema que está sob análise. Concordamos que, de facto, é muito difícil legislar sobre esta matéria. Estamos entre princípios constitucionais que não será nada fácil fazer uma lei que, de alguma forma, consiga aplacar as duas possibilidades em potência, desculpem a redundância, E, portanto, nesse sentido, nós damos o nosso acordo a este parecer. Eu solicitava, era aqui, uma a compreensão da senhora, não lhe vou chamar relatora, da senhora deputada, em relação a uma questão fática, não é uma questão de direito. Aqui no ponto 2 diz que há um agendamento sistemático para dia e hora em que funciona o plenário da AER. Depois, no ponto 4, diz que, infelizmente, o caso não é único. Mas depois, no ponto 5, eu falei nos dois primeiros para servir, digamos assim, de introito ao problema que nos parece não corresponder à exatidão factual, diz que há um outro deputado, pertencente a um grupo parlamentar, também vereador numa Câmara distante, que se encontra em situação absolutamente análoga. Quer nos parecer que não é exatamente assim, ou seja, não há uma analogia jurídica, ou mesmo sem ser jurídica, que corresponde a essa situação. O caso que nós conhecemos é de um senhor deputado designadamente, aliás, dois senhores deputados designadamente de Viseu, mas a reunião, embora seja no mesmo dia, é às 9:30 da manhã. A reunião de Câmara, o que significa que os senhores deputados não estão impedidos, apesar de com as dificuldades, e nesse sentido o parecer aplicar-se-ia também a essas situações, não estão impedidos de todo de comparecer às reuniões de plenário da Assembleia da República. O que não é o caso do senhor deputado Eduardo Teixeira. Eu concordo, deixe-me fazer aqui um parênteses, com a abordagem que fez, digamos assim, pairando, se me permite a expressão, acima do caso, não se pronunciando diretamente sobre o circunstancialismo e as vicissitudes do caso do requerente, concordo com essa abordagem, mas de facto o Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem reuniões às quintas-feiras às 15h, o que faz com que a sua situação seja um pouco diferente das dos outros. E, portanto, o meu pedido era se este absolutamente análogo não poderia ser substituído por uma expressão. Não, é. Sim.
Só um bocadinho, deputada, depois no fim, deputado Jorge Lacão, faz favor.
Eu queria perguntar ao Sr. Presidente, e talvez também pondo à consideração da Sra. Deputada Isabel Moreira, o seguinte: este parecer, se for aprovado, qual é o destino dele?
Para a Comissão de Ética, não?
Bom, eu estou a perguntar isto já agora, se posso... Mas talvez eu possa explicitar o pressuposto da minha pergunta. É porque as comissões parlamentares não têm competência de representação externa. Não estou a dizer isto em sentido protocolar. Estou a dizer isto em sentido de exprimir competências que vinculem a opinião do Parlamento para entidades exteriores ao Parlamento. As comissões elaboram posições, seja no plano legislativo ou outro, para tomadas de posições pelo plenário. Quando muito, para serem interpretadas na capacidade de representação externa pela Presidente da Assembleia da República. Ora, a minha dúvida era saber se estava no espírito da Comissão, que este parecer eventualmente fosse expedido diretamente para a autarquia local, o que não me parece possível. E, portanto, dito isto, levanta outra questão. Qual é o fundamento deliberativo onde depois iríamos ancorar uma tomada de posição? Se não é o da Comissão, então seria qual? O Plenário da Assembleia da República? Bem, mas o Plenário da Assembleia da República, não no exercício de uma competência própria, mas no exercício de uma opinião, exprimisse uma posição deste tipo, isso seria qualquer coisa de absolutamente original na história do Parlamento. E, portanto, eu recomendo muito, independentemente do conteúdo do parecer, nem sequer me pronunciei sobre isso, recomendo muito uma reflexão sobre se este parecer pode ser emitido ao abrigo de alguma legitimidade funcional do Parlamento.
Muito obrigado, deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, não obstante aquilo que foi a opinião do Sr. Deputado Jorge Lacão e que eu realmente compreendo, principalmente a preocupação, a verdade é que também é competência desta Comissão, nomeadamente por via de pareceres, a interpretação da lei vigente. E aquilo que aqui de facto esteve em causa, e não entrando no pormenor do relatório que foi, do parecer que foi apresentado, é no fundo uma interpretação da extensão desses mesmos direitos, ao referir-se exatamente ao esforço de compatibilização. Ou seja, assume efetivamente uma natureza, como no domínio do direito internacional é muito comum, mas também existe no quadro do direito nacional, da dita soft law, ou seja, não é, é não vinculativo, mas tem uma dimensão muito importante e que não deve ser coartada a esta comissão, de ao invés ou a reboque de efetivamente nós procedermos a alterações legislativas, procedemos a uma interpretação no quadro desta comissão, que não extrapole naturalmente a lei do normativo vigente. E portanto julgo que nesse sentido é importante que a comissão reconheça e que valide pareceres desta natureza.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Alvaro Amorim, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só sobre esta última questão levantada pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, eu pensei que a questão já tinha sido, enfim, abordada en passant quando o problema do requerimento foi aqui apresentado, enfim, que teria sido mais ou menos resolvido. Quem tem essa representação é a Sra. Presidente. Como sabemos, e aliás é dito no parecer, a Sra. Presidente já enviou uma carta em relação ao caso concreto de Viana do Castelo. Este parecer não é apenas sobre o caso concreto de Viana do Castelo e poderá servir, na minha opinião, servirá muitíssimo bem para todas as outras situações. E a questão é, como disse aliás a Sra. Deputada Teresa Anjinho, que a Comissão Parlamentar, a primeira Comissão, que tem obviamente um papel reforçado de defesa dos princípios constitucionais e também neste sentido, quando os direitos dos deputados são prejudicados no seu exercício constitucional de cargos para os quais estão eleitos e que não têm a ver com a Comissão de Ética e que é responsável pelo exercício preferir o exercício de cargos de deputado na Assembleia da República e, portanto, quando o problema se coloca não em relação ao exercício de cargo de deputado, mas em relação ao exercício de outros cargos políticos que são constitucionalmente legítimos, a ideia, penso eu, mas posso estar enganado, seria que, caso este parecer fosse aprovado, fosse enviado à Senhora Presidente para que ela enviasse, e no sentido que aqui está no parecer, em nome do povo e da democracia, se planeie, se possível, as suas reuniões no sentido de permitir na prática. Não há aqui nenhuma determinação de caráter vinculativo. Aliás, muitíssimo mais fez, se me permite, agora um bocadinho já sobre o conteúdo do parecer, no sentido mais determinante e assertivo, fez o Sr. Provedor, embora no exercício das suas competências. Portanto, nós, no fundo, estamos a apelar, como já foi dito, ao bom senso constitucional e nada mais.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu, compreendendo a questão institucionalmente suscitada pelo Deputado Jorge Lacão, não creio que ela seja irresolúvel, longe disso. Eu acho que nós podemos fazer duas coisas. Devemos, do meu ponto de vista, fazer duas coisas. Uma delas, este parecer foi elaborado por decisão da Comissão, mas tendo na sua base uma exposição que nos foi enviada pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira, e, portanto, este parecer deve-lhe ser dado conhecimento para os efeitos que ele considere convenientes.
Sim, tem razão.
Por outro lado, dado que esta questão também já teve uma intervenção da Sra. Presidente da Assembleia da República e que é verdade que o relacionamento externo da Assembleia da República, designadamente com órgãos autárquicos, deverá ser feito por via da Sra. Presidente, o parecer desta Comissão deverá ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República para que ela, querendo, possa enviá-lo às entidades que considerar conveniente. Como neste parecer também se refere à existência de outros casos, que embora não, possam não ser absolutamente idênticos, poderão ser idênticos, talvez também possa servir ao deputado ou deputados que sejam visados por esses casos, caso alguém saiba quem são, seguramente alguém saberá, embora entendo que não tenha sido identificado no parecer, não tinha que ser, mas creio que também poderá ser útil para esses casos.
Obrigado, deputado Jorge Lacão.
Bom, eu dou por adquirido que há uma interpretação de que o parecer não é para uma emissão externa relativamente à autarquia em causa, ou às autarquias em causa, mas é para ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia. E a partir daí, assumo que o Sr. Presidente da Assembleia fará o que entender no, no, no uso do seu critério quanto a não fazer nada ou fazer alguma coisa subsequentemente, valentes ou não valentes do teor do parecer. E, portanto, sobre esse aspecto estou esclarecido quanto ao procedimento subsequente. Relativamente à questão de fundo, eu devo exprimir a minha maior dúvida sobre a nossa legitimidade para emitirmos uma opinião relativamente ao modo de comportamento de um órgão autónomo em relação ao Parlamento. E mais não digo.
Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada a todas as pessoas que intervieram. Eu queria apenas dizer, referir três pontos. Em primeiro lugar, que redigi o parecer nos exatos termos que foram acordados na reunião anterior. Sugeria duas correções, se estivessem de acordo. No número 4, na última frase, tendo verificado que infelizmente o caso não é absolutamente único, e no ponto 5, corrigia-se no sentido de dizer-se encontra-se numa situação similar. Em terceiro lugar, era evidentemente minha intenção sugerir o envio do parecer para a Sra. Presidente da Assembleia da República, que tem a competência de relacionamento com órgãos externos, e eventualmente, mas isso deixaria à discricionariedade do Sr. Presidente, pelo cruzamento de competências e também pelo que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe para a Comissão de Ética, mas isso deixava à sua discricionariedade. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Sr. Presidente, nos termos regulamentares, peço o adiamento da votação deste parecer.
Pronto. Sr. Deputado Teisagem, faz favor.
Sr. Presidente, depois da discussão que aqui foi feita e da seriedade daquilo que foi apresentado, eu acho que me cabe a mim, até em nome do CDS, de pedir que o Partido Socialista fundamente o adiamento.
Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Sr. Presidente, face à discussão que aqui houve, aliás, nós já a tínhamos tido anteriormente, a minha posição foi clara, isto implica que haja um aprofundamento da reflexão. Os problemas que foram aqui levantados, do nosso ponto de vista, implicam um aprofundamento da reflexão sobre esta matéria e nós queremos fazê-la. Temos esse direito de pedir esse adiamento.
Eu compreendo, mas há um pedido putestativo de adiamento por uma vez pode ser usado. O Sr. Deputado Pita Meixa usou e, portanto, vamos adiar a votação para a próxima reunião. Esperemos, já é a segunda vez que fazemos esta discussão, é sempre saudável, estas discussões são sempre saudáveis, mas esperemos não a ter uma terceira vez, não é? Senhores deputados, admissão e distribuição de petições. Petição 479, cujo objeto é o seguinte: pretende que seja retirada a condecoração da Grande Cruz de Ordem de Mérito Empresarial a Zenal Bava.
Ele admitiu. Não, é da Assembleia. Nós não atribuímos comendas, também não retiramos nenhuma. Parlamento. Não. Isto não é objeto, no cabo.
É por uma razão, porque a condecoração pode ser retirada. Não, mas a questão é a seguinte. Se lerem a lei das petições com atenção, diz que a falta de competência do órgão Assembleia da República não é razão para rejeitar petições com objetos determinados. Portanto, infelizmente que assim é. Sou pena de ficar restringido o direito dos peticionários às competências da Assembleia da República, não é? Portanto, esperemos que não diminua as nossas capacidades de intervenção. Senhores deputados, um relator... Senhores deputados, um relator para esta petição.
Por ser, devia ser uma página em branco.
Vejo um interesse entusiástico. Quem acha que poderá ser? Os senhores deputados pertencem à Comissão de Inquérito, convém que não sejam relatores destas petições. Sr. Deputado Paulo Rios? Muito bem. Sr. Deputado Paulo Rios, muito obrigado. Por acaso pertence à Comissão de Inquérito? Temos uma outra petição. Petição 480/12. Pretende que seja aprovada a legislação sobre o estatuto das organizações não-governamentais de proteção civil. Isto é importante. Sr. Deputado... Ficará então a Sra. Deputada Isabel Oneto. Ação agora. Não, isto é do Bava. Não temos a posição de nenhuma petição?
Não, não há.
Não há. Srs. Deputados, outros assuntos? Não sei se há alguma questão a levantar. Não havendo. Temos hoje comissão às 14h30. Temos. Está cá o Vice-Presidente do Parlamento de Montenegro. Tem que ver o seu homólogo, o homólogo. Ainda não acabou. Sou deputada Francisca Almeida, faz favor.
Deixe-me só dar nota relativamente à última petição. A nota técnica sugere que se faça o envio ao MAI, a nota da admissibilidade, portanto creio que talvez fizesse sentido que se desse nota da